celebrar com palmas essa história linda dessa família. Essa mãe que falou agora é mãe de um dos pré-adolescentes lá da nossa igreja e foi muito legal, muito lindo quando ela contou essa história, como Deus muda a história de famílias, quando famílias aceitam o chamado de esse desafio de adoção. E é, semana passada o pastor Roberto pregou sobre José, o pai adotivo de Jesus, justamente dando início a essa campanha de adoção. Se você não viu, eu convido você a acessar as nossas redes, acessar o YouTube, lá tem a mensagem completa, e eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para você, assim como foi para mim também. Mas antes eu queria me apresentar, eu sou o pastor João Moresca, eu sou pastor lá do Ministério de Adolescentes, pré-adolescentes, né, Douglas? Da galerinha dos 9 aos 12 anos. Se você ainda não participa, vai lá conhecer a gente numa sexta-feira ou num domingo, vai ser um prazer imenso receber vocês. E, queridos, na noite de hoje, a gente vai ainda nos preparando, nós como igreja estamos nos preparando para o nosso grande espetáculo de Páscoa, o nosso grande evento de Páscoa, que é o nosso Páscoa Cidade. E hoje à noite vamos estudar sobre mais uma grande demonstração de amor. E dessa vez do próprio Jesus. Jesus que deu uma grande demonstração de amor para um grupo que era muito marginalizado, que um grupo que não recebia a atenção que merecia no contexto onde Jesus estava, que eram as crianças. E essa demonstração de amor se encontra em Marcos 10. E ali vemos um ato que quebrou paradigmas socioculturais da época, que deu uma chacoalhada no povo e nos ensina valores que ecoam até os dias de hoje. Então, para começar, já quebrando um paradigma, uma quebra de expectativas, quebrando paradigma aqui hoje, eu convidei uma guardiã para fazer a leitura do texto. Eu queria chamar a Gi aqui na frente. Ela vai conduzir a igreja na leitura e ela vai orar também para abençoar esse momento. Enquanto ela sobe, eu queria convidar você para abrir em Marcos 10. E a Gi vai ler dos versos 13 até o verso 16. E também vai ser projetada aqui atrás, se você quiser acompanhar a leitura da Gi. Mas, Gi, está contigo.
Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo privilégio que temos de poder adorá-lo livremente, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a palavra de hoje, que o Seu Espírito Santo venha de encontro a cada pessoa que está aqui. E que as palavras que forem ditas pelo pastor João possam ser traduzidas a cada coração, Pai. Abençoe essa noite. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Obrigado, Gi. Só de palmas para Gi. Obrigado. Sabe, queridos, eu gosto muito de esportes. Eu adoro acompanhar, eu adoro jogar. E por mais estranho que pareça, como eu sou brasileiro, gosto muito de futebol, torço muito para times, o evento que eu mais anseio lá de assistir, de acompanhar, são as Olimpíadas. Não é nem a Copa do Mundo. Porque nas Olimpíadas é um festival de esporte, né? Você pode assistir o que você quiser, você pode assistir as mais diferentes competições. E lá em casa, nas Olimpíadas de Tóquio, lá em 2024, eu e a Déia, a gente ficava fazendo planos. Que horas vai ser o campeonato de escalada? Que horas vai ser o hipismo? Que horas vai ser o arco e flecha? Porque a gente queria acompanhar tudo e qualquer esporte. E um dos esportes, dos eventos que mais me chamam a atenção é o atletismo. Já chega para a metade da frente das Olimpíadas. E dentro do atletismo, uma das provas que eu acho mais interessante é a corrida de revezamento. Você sabe qual que é essa prova, né? Que tem as equipes, 4 atletas, um vai passando o bastão, cada um tem uma hora de correr. E eu acho essa prova muito interessante, porque quem vence a corrida, o time que chega ao final, não depende somente de velocidade, não depende somente de quem é mais forte, mas depende de estratégia. Qual atleta eu vou colocar antes, qual atleta eu vou colocar depois, depende de treinamento na hora da passagem do bastão. E toda vez que está chegando esse momento de passar o bastão, eu fico ali apreensivo olhando, porque derrubar o bastão pode acabar com anos de treinamento de uma equipe. E foi assim em 2008, na Olimpíada de Pequim. 2008, nas Olimpíadas, o time dos Estados Unidos e a equipe americana era a grande favorita para levar o ouro, apesar da Jamaica ter o Usain Bolt, né, sucesso, o super atleta do atletismo. A equipe americana era a favorita, porque o conjunto era mais forte. E bem numa dessas transições, bem numa dessas passagens de bastão, um dos atletas americanos derrubou. E a equipe foi eliminada e não ganhou nenhuma medalha. E sabe, quando eu estava vendo aquilo e hoje pensando, não foi por falta de velocidade, não foi por falta de talento, mas foi uma falta de uma falha de transição. E quando olhamos para a nossa corrida da fé, é assim que funciona com a gente. Teve alguém que correu antes de nós, teve alguém que carregou o bastão antes de nós, teve alguém que nos ensinou a ler a Bíblia, teve alguém que orou com a gente, teve alguém que nos levou para a igreja, teve alguém que nos apresentou Jesus. E nós então recebemos esse bastão, estamos com esse bastão em mãos, mas ele não termina conosco, porque tem outro que está prestes a correr, tem outro que está prestes a começar a corrida, e a nossa função é não deixar esse bastão cair, é o nosso desafio. R6 Pro tem uma frase conhecida dele, que ele diz o seguinte: estamos sempre apenas uma geração do paganismo, passado, presente e futuro. E quando voltamos para esse texto que a Gi leu, muito bem, né, Gi? Quando voltamos para ele, a gente vai olhar exatamente com esses três olhares, com esses três tempos. A gente vai olhar para o passado, para aqueles que vieram antes de Marcos 10, para entender quem que entregou o bastão na mão daqueles pais que estavam levando seus filhos até Jesus. A gente vai olhar para o presente, do texto de Marcos 10, para ver qual foi a reação de Jesus para com aqueles que estavam tentando impedir, atrapalhar essa transição. E por fim, a gente vai olhar para o futuro. A gente vai olhar para o futuro, para a gente, e a gente vai decidir se esse bastão vai continuar avançando ou será que ele vai cair em nossas mãos. Então, justamente nesse primeiro momento, querido, voltando ao passado, para tentar entrar na cabeça desses pais que estavam levando seus filhos até o mestre lá em Marcos 10, para tentar entender por que que eles estavam fazendo isso. E quando eles fazem isso, aqueles pais, eles fazem porque eles tinham algo muito enraizado na mente deles, eles tinham algo muito forte na mente deles. Eles fazem porque eles estão respondendo ao Shemá. O Shemá, que é algo que vem lá do passado do povo de Deus, centenas de anos antes. Naquele contexto antigo, Israel produziu uma geração que era idólatra, que era impura, e estava produzindo filhos assim como os pais, idólatras, impuros. E nessa realidade antiga, Israel então havia escapado do Egito, passado um ano lá no Monte Sinai, onde tinha recebido os 10 mandamentos, depois caminhado 40 anos, morado 40 anos no deserto, até que enfim chegam ao Rio Jordão para atravessar, é onde estava ali perto da terra que Deus prometeu. E Moisés então, nesse momento prestes a entrar na terra prometida, ele tem esse momento de ensinar o povo, e ele traz o Shemá, e ele está desafiando essa nova geração que está prestes a entrar nessa terra a ser uma geração que é diferente da dos pais, uma geração diferente da geração antiga, que era idólatra, que era impura. E é daí que surge esse Shemá. Ela está lá em Deuteronômio 6, e no texto, ele começa no versículo 4, e ele começa assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O Shemá é esse começo do texto, esse ouve do começo do texto. Essa palavrinha grega, hebraica, Shemá, ela significa ouve. Mas não é um ouve no sentido simplesmente de escutar sons, mas é um ouve com intenção de obedecer, é um ouve com intenção de responder com fidelidade. Então, o Shemá é essa direção ao povo de Deus, é esse guiar do povo de Deus. E nessa direção surge uma instrução importante referente às novas gerações. E é um texto que muitos de nós conhecemos, que é Deuteronômio 6, de 6 a 7, e que diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. No Shemá, esses pais são comissionados a ouvir sobre Deus e ensinar os seus filhos. É ensinar no, na rotina, ensinar nas oportunidades que aparecem, ensinar no dia a dia. E ali em Marcos 10, esses pais estavam obedecendo. Aqueles pais estavam fazendo exatamente o que Moisés ensinou séculos atrás. Eles ouviram, eles creram e eles obedeceram. Se o chamar foi o fundamento, ali em Marcos 10 a gente viu uma resposta prática. Se o chamar ensinava sobre amar o Senhor de todo o coração, Marcos 10 revela que esse Senhor ali estava então agora em carne e osso na frente deles. William Hendrickson, um comentarista muito conhecido, quando ele comenta sobre Deuteronômio, ele diz o seguinte: esses pais estavam profundamente conscientes de sua responsabilidade espiritual para com os seus filhos. Eles desejavam que seus filhos recebessem a bênção do Messias. O Shema formou pais que entendiam que a fé não é terceirizada. Quando olhamos para a Bíblia, a fé bíblica ela sempre foi transmitida na estrutura familiar. Pais que tinham noção da sua responsabilidade de passagem de bastão. Em Marcos 10, vemos pais vivendo isso, quando eles olham para aquele que estão considerando como mestre e então querem trazer o seu filho, seus filhos até ele. Mas algo acontece que surpreende os pais, algo acontece que surpreende ali esse momento que era para ser solene. É algo inesperado acontece. E agora chegou então o momento de voltar para o presente. Quando voltamos para o presente do texto, lá em Marcos 10, um presente onde Jesus muda o paradigma. Esses pais que estavam levando seus filhos, eles são surpreendidos por uma recusa por parte dos discípulos. Os discípulos, aqueles que estavam caminhando perto de Jesus, caminhando dia a dia com Jesus, eles com dureza no coração, eles se tornaram obstáculos para aquelas crianças virem a Cristo. Eles não achavam que as crianças fossem importantes e por isso eles estavam filtrando quem merecia tempo com o Senhor. Sabe, queridos, as crianças naquele século, elas não tinham status, não tinham voz, não tinham importância social e, portanto, não eram grandes merecedoras do tempo com o Mestre. Mas a Bíblia mostra que Jesus fica indignado com seus discípulos. E é uma indignação diferente, porque a palavra grega que é usada, aganaktel, ela é usada e ela sugere uma forte emoção, uma indignação forte. Essa palavra foi usada no Novo Testamento para descrever uma indignação de Jesus com aqueles que se opuseram ao seu ministério, com aqueles que foram inimigos ao seu ministério. E agora ela estava sendo usada para descrever uma emoção, uma reação de Jesus com seus discípulos. Ela é a única vez que isso acontece no Novo Testamento. E a razão por essa indignação forte, por essa grande indignação, é o amor profundo e compassivo que Jesus tinha com os pequenos. E é então, nesse momento, que o Mestre Jesus traz uma profunda quebra de paradigma. Ele demonstra seu amor. Ele demonstra seu cuidado, ele demonstra atenção especial com os marginalizados, com aqueles marginalizados da sociedade, quando ele chama aquelas crianças para perto. Apesar da recusa dos discípulos, Jesus chama aquelas crianças para perto. Sabe, queridos, o objetivo teológico central desse texto é que o reino de Deus ele é recebido mediante humildade, dependência absoluta, não é por mérito nosso, não é por status, não é por poder. E a gente vai falar sobre isso um pouco depois, mas a gente não pode passar batido por esse ato de Jesus. Eu, como pastor de pré-adolescentes, eu não posso passar batido por esse ato de Jesus chamar as pessoas por perto, as crianças para perto, pois ao fazer isso, Jesus quer mostrar algo precioso. Ele quer inverter valores da época e quer valorizar as crianças. Thomas Constable diz o seguinte: se não fossem essas palavras de Jesus e sua atitude para com as crianças, a igreja cristã teria sido muito diferente do que é hoje. O que aprendemos com esse ato, queridas, é que as crianças são importantes no reino de Deus. E esse valor é um valor que ecoa até os dias de hoje, é um valor que é importante para nós. Porque muitos de nós podemos agir igual os discípulos, que estão impedindo pessoas de se aproximarem de Jesus. E fazemos isso com as crianças toda vez que tratamos elas como distração. Tratamos as crianças como distração. Toda vez que não investimos tempo nas crianças. Todas as vezes que priorizamos estruturas e não pessoas. Todas as vezes que achamos que a fé dos menores é superficial. Quando olhamos para Jesus, vemos um mestre que não tolera barreira para quem quer se aproximar dele. Ele não tolerou com os discípulos. E ele elevou a dignidade das crianças, mostrando que elas não são distração, mas foram naquele momento prioridade. Investir em crianças não é estratégia de crescimento, é fidelidade ao coração de Cristo. Queridos, hoje muito se pensa que para ser um bom pai ou uma boa mãe, o que basta é garantir uma boa educação, é prover alimentação, é garantir uma segurança emocional. E veja bem, nada disso é errado, mas a gente não se pode esquecer o que é essencial. A maior necessidade da criança não é sucesso, mas é salvação. A Janela 414, que é um movimento missionário mundial, e ele enfatiza a evangelização e discipulado justamente dentro dessa faixa etária, dos 4 aos 14 anos, porque é um ministério que acredita que essa é a faixa etária mais estratégica na formação espiritual do indivíduo. E ela fez uma pesquisa muito interessante. Vai aparecer aqui os dados dessa pesquisa, mas olha só que interessante isso, queridos. Essa pesquisa relatou que 64% a 85% dos cristãos disseram que a sua decisão inicial por Cristo se deu antes dos 15 anos. Mas a pesquisa vai mais a fundo, porque ela calcula qual que é a probabilidade. Ela entrevistou ali e ela viu qual que é a probabilidade de alguém aceitar Cristo dependendo das faixas etárias. E olha só, entre os 5 e 13 anos, a probabilidade é de 32%. Ali está errado, ficou errado no slide, mas porque a queda é muito maior que está no slide, entre os 14 e 18 anos, a probabilidade é de 4%, não de 18. E a probabilidade depois dos 19 anos é de 6% ou menos. Sabe, queridos, existe aproximadamente 1 bilhão de crianças no mundo entre essa faixa etária de 4 e 14 anos. Como que cada um de nós, como igreja de Cristo, como cada um de nós, como família, estamos nos preparando para receber essa nova geração? Isso não é um dever só meu, ou só da IBB. Mas, queridos, negligenciar as crianças é desperdiçar o solo mais fértil do campo missionário. Quando negligenciamos as crianças, repetimos o erro dos discípulos. Mas quando as acolhemos, nós estamos imitando a Cristo. E a importância que Jesus dá para a criança, ela não acaba no seu ato de recebê-las. Porque Jesus vai além do cuidado pastoral e ele usa a vida desses pequenos para fazer uma declaração teológica profunda. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Veja bem, Jesus aqui não está dizendo que as crianças são moralmente puras, não é sobre isso. Se a gente olha o Salmo 51,5 ali, o Salmo de Davi, a gente vê que o salmista escreve: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. A gente sabe, criança mente, criança briga, crianças são egoístas, são pecadoras, carecem de Jesus para melhorar. Jesus também não está trazendo a fé da criança como o padrão para uma fé infantilizada. Defendendo uma fé infantilizada, uma maturidade espiritual, uma ignorância, uma responsabilidade espiritual. Não é uma síndrome do Peter Pan espiritual, não é sobre isso. Jesus não está exaltando a infantilidade, mas está exaltando dependência. Jesus aqui não está destacando a perfeição, mas está destacando a impotência. Se olharmos para um capítulo antes de Marcos 10, voltarmos ali para Marcos 9, a gente vê os discípulos discutindo sobre quem era maior no reino de Deus, e Jesus então traz justamente uma criança para o centro da discussão. A criança representa a ausência de poder, queridos. O reino não é para os poderosos, mas o reino é para aqueles que dependem de Deus. Criança não paga a conta. Criança não compra sua própria comida, criança não garante seu próprio abrigo, não garante seu próprio sustento. A criança tem certeza que quando ela sentar na hora do almoço, na mesa do almoço, vai ter comida para ela comer. Elas não sabem como funciona a economia, a criança não fala assim: vou investir nisso, vou deixar de investir nisso, Bitcoin aconteceu isso, aconteceu. Criança apenas descansa. Ou seja, nós precisamos receber as coisas do reino como as crianças recebem, com humildade, obediência e dependência. Salvação não é algo que produzimos, não é algo que garantimos, não é nem algo que merecemos. Não é sobre trabalhar o suficiente, sobre ser maduro o suficiente, sobre ser bom o suficiente, mas é sobre graça de Deus. E é justamente esse o contraste central do texto, porque enquanto o mundo diz, seja independente, Jesus diz, seja dependente. Enquanto o mundo diz, prove seu valor, Jesus diz, receba da minha graça. Nosso maior obstáculo, gente, muitas vezes não vai ser algum pecado escandaloso, mas vai ser uma autossuficiência silenciosa. Muitas vezes, a gente não vai saber, as pessoas ao redor não vão saber, o meu pecado não vai ser visível para os outros, mas muitos de nós pensamos que não precisamos depender de Deus. Isso é silencioso, não é escandaloso. Acreditamos que podemos consertar nossas próprias dívidas, pagar nossas dívidas morais, garantir o nosso futuro eterno, mas não entendemos sobre o reino. E desde Gênesis 3, a gente vê que o pecado, ele provém dessa independência. Quando um homem fala assim, eu decido, eu quero, eu sei. E é justamente esse o dilema da história do jovem rico. Fomos um pouco para trás no texto, agora a próxima história, depois de Marcos 10, é a história do jovem rico. Um jovem que dependia da sua riqueza e não de Deus. E esse jovem corre até Jesus, e esse jovem é moral, ele é religioso, ele é respeitável, ele tem guardado todos os mandamentos, ele fala isso para Jesus e ele pergunta para o mestre, o que eu posso fazer para garantir a vida eterna? Você percebeu? Ele está querendo conquistar, ele está querendo fazer. E Jesus responde para ele, vende tudo. E aí então a gente começa a ver qual era o problema do jovem. Não era a sua riqueza em si, mas era o fato que ele dependia dela. Ele dependia do seu desempenho moral, ele dependia da sua estabilidade. E esse jovem, então, se afasta, vai embora. O que impede alguém de ter um encontro profundo com Jesus não é sobre pobreza ou riqueza, mas é do que essa pessoa depende. E o reino de Deus, ele expõe essa nossa falsa sensação de controle, porque ela exige uma entrega total. Isso nos leva a pensar no que nós temos dependido hoje. Talvez nós não sejamos, muitos de nós ou muito ricos, dependemos dessa riqueza, mas talvez possamos ser ricos de orgulho, ricos de conhecimento religioso, ricos de experiência ministerial, ricos de moralidade. E dependemos disso, mas nós não somos chamados para administrar a nossa própria salvação, mas sim descansar na obra de Cristo. Quão profundas são essas verdades? Concentrais no Evangelho são essas verdades. E quando Jesus usa crianças para ilustrá-las, a gente vê o apreço, a gente vê a importância que Ele dá para elas. E isso levanta uma pergunta importante para nós. Porque agora a gente vai para o futuro, a gente vai para os dias de hoje, o futuro do texto de Marcos 10. E a pergunta que fica é, como nós temos tratado as crianças? No final do texto ali, no versículo 16, a gente vê Jesus em três momentos. Jesus, ele toma cada uma daquelas crianças em seus braços. E os comentaristas, todos os comentaristas concordam com isso. Jesus tomou cada uma daquelas crianças. Foram várias que foram trazidas e Jesus foi lá atrás de cada uma delas. Valorizou aquelas crianças. Jesus impõe a mão sobre essas crianças. Em terceiro lugar, Jesus abençoa. Jesus via aquelas crianças como alvo do seu amor, alvo da sua bênção. Ele recebe, ele ora e ele cuida delas. Como nós temos olhado para essa nova geração? Eu não sei como você veio aqui, mas talvez veio como discípulos que caminhavam perto, talvez tenhamos caminhado perto de Jesus, mas estamos impedindo outros de se juntarem ao Mestre. Talvez pais que negligenciam o cuidado espiritual, famílias que priorizam tudo, menos a Cristo. Ou se você não tem filhos naturais, será que você tem negligenciado a oportunidade de ter filhos na fé? Queridos, nossa igreja recebe por fim de semana mais de 1.000 crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Sexta-feira tem encontro do UP, 400 adolescentes. Pré-adolescentes, na sexta-feira, 250 pré-adolescentes. No sábado, juventude, no domingo, pré-adolescentes e crianças de novo. Talvez a gente está negando a oportunidade de servir, de cuidar, de discipular, de gerar filhos na fé. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, a maior herança que um homem pode deixar não são bens materiais, mas filhos na fé. O discipulado não é apenas transmitir informações, é reproduzir a vida de Cristo em outra pessoa. Queridos, não podemos deixar essas crianças esperar. Não podemos hesitar em trazê-las nas mãos de Jesus. Não podemos contar com mais tarde, ou quando elas forem maiores, ou quando elas entenderem mais da Bíblia, ou depois que elas se batizarem. As crianças, elas podem ser trazidas hoje com muita confiança no poder salvador de Jesus. O reinado de Jesus, ele rompeu barreiras. Jesus se aproximou de mulheres marginalizadas. Jesus se aproximou de cobradores de impostos. Jesus se aproximava de doentes. Portanto, também as crianças podem ser trazidas de onde estiverem para as mãos de Jesus. Queridos, quando paramos um pouco e pensamos e olhamos para tudo que falamos hoje, surge a necessidade da gente quebrar um último paradigma. Surge a necessidade da gente dar um último chacoalhão. A gente está falando de futuro, o que a gente vai fazer com as crianças? Mas é preciso quebrar um paradigma importante. E os guardiões do reino têm uma mensagem importante. Assista esse vídeo aqui comigo.
Eu não sou o futuro da igreja.
Eu não sou o futuro da igreja.
Eu não sou o futuro da igreja.
Não sou o futuro da igreja.
Eu não sou o futuro da igreja.
Eu não sou o futuro da igreja.
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 Não sou o futuro da igreja. Sou o presente do reino de Deus.
Eu sou o presente do reino de Deus.
Sou o presente do reino de Deus.
Mas sou o presente do reino de Deus.
Sou presente.
Eu sou o presente do reino de Deus.
Elas não são o futuro, gente. Elas são agora. Elas estão aqui. Elas estão crescendo aqui. Não é futuro, não é coisa para o futuro, é coisa para hoje. Hernandes Dias Lopes diz, a criança não apenas deve vir a Cristo, mas constitui-se em modelo para os que creem. Quando uma criança é salva, ela pode dedicar toda a sua vida a Cristo. A responsabilidade é de todos nós, de cada adulto, não é da escola, não é da internet. O pastor Troyman falou sobre isso de manhã. Se nós não falarmos, queridos, pode ter certeza que vão ouvir lá fora. Essa não é uma missão que está nas mãos do pastor Moresca como pastor de guardiões, ou nas mãos do ministro Diogo como pastor do Kids, nas mãos do Douglas como conselheiro dos pré-adolescentes lá nos guardiões. Mas antes de existir ministério infantil, existe a mesa de jantar. Antes de existir o encontro dos guardiões, existe a conversa dentro de casa. A próxima geração precisa aprender a orar quando vê a gente orando. A próxima geração precisa aprender a perdoar quando nos vê perdoando. Precisa aprender a amar a Deus quando vê que Deus é prioridade na nossa vida. Não é plano para o futuro isso, gente. É chamado para agora. Na pandemia, foi um tempo que muitas pessoas mudaram um pouco sua rotina de servir. E um pouco depois veio uma família, um casal para servir. Eles são antigos aqui da BB, já mais de 30 anos, bem antigos na igreja. E eles estão com filhos na pré-adolescência e eles vieram desesperados que eles queriam servir depois que a pandemia acabou. E eu perguntei por quê, assim, na nossa conversa de apresentação do ministério, né? Eles falaram, sabe o que impactou a gente, João? Chegou uma carta da IBB lá na nossa casa, e durante a pandemia a gente tomou uma decisão, a gente ficou com muito medo e a gente parou de frequentar os cultos regularmente, parou de servir, a gente sempre serviu, mas a gente ficou com medo e parou. E quando chegou uma carta lá em casa, era um aniversário, alguma coisa assim, o meu filho mais velho pegou a carta. E apesar dele ter ido desde pequenininho na igreja, por causa desse tempo que parou, ele entregou nas minhas mãos e falou assim, ó, mãe, a igreja de vocês está mandando uma carta para vocês. E aquilo impactou aqueles pais, eles falaram, não é a nossa igreja, é a igreja da gente, da família. No outro dia eles, não, vamos servir, vou ligar lá para o pastor João, a gente vai servir. Eles entenderam que não é para formar apenas uma geração de crianças educadas, mas geração de homens e mulheres de Deus. que não estão sendo preparados simplesmente para um futuro profissional, mas para uma eternidade com Cristo. Afinal, conhecemos o versículo de Provérbios 22. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Indo para o final, queridos, a gente não pode deixar esse bastão cair. A gente recebeu esse bastão de alguém, e agora o que a gente vai fazer? Nós não somos apenas provadores, nós não somos apenas responsáveis pela educação, ou pelo futuro profissional dos filhos, mas responsáveis por conduzi-los aos braços de Jesus. Talvez muitos de nós hoje vão precisar falar: Jesus, eu tenho falhado. Senhor, eu tenho falhado nessa passagem, nessa transição. E se você não tem filhos na fé, você não tem filhos, mas todos nós somos chamados para ter filhos na fé. Somos chamados para passar o bastão dessa maneira também. Aqui tem jovens que carecem de famílias estruturadas para aprender sobre paternidade. Tem jovem que está entrando no mercado de trabalho que precisa de um engenheiro para falar para ele como é que funciona a engenharia. Tem pré-adolescente que precisa de conversa com pessoas maduras para entender como é que funciona a vida. A ideia de hoje, queridos, não é transmitir uma culpa, mas é falar sobre responsabilidade. Nós temos um peso muito importante nas nossas mãos. O que é que a gente vai decidir com isso? Portanto, nessa noite eu queria fazer alguns desafios. Primeiro, eu queria convidar toda a igreja a baixar a cabeça e refletir um pouco em cada lar, refletir um pouco na sua casa. Se você tem filhos, adolescentes, jovens ou crianças, pré-adolescentes, se você está para ter filhos, está planejando ter filhos, pensa um pouco como é que está o contexto da sua casa hoje. Pensa nas coisas que você tem colocado. Será que você tem priorizado tudo menos a Jesus quando se trata, menos a responsabilidade espiritual? Pensa se você não tem negligenciado a oportunidade de gerar filhos na fé. Como eu falei, queridos, a nossa igreja carece, a gente precisa. Nós temos mais de 1000 pessoas de nova geração todas as semanas que habitam, que andam pelos mesmos corredores que você, que assistem culto aqui, que estão lá no IBB2, que estão aqui nesse momento lá no Ministério Infantil. Sabe, de repente a sua decisão hoje vai ser: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero consagrar os meus filhos nas mãos de Deus. Eu quero consagrar os meus filhos. Não vai ser o mundo mais que vai escrever a história. Não vai ser os amigos da escola que vão escrever a história dos meus filhos. Não vai ser a internet. Não vai ser a cultura. Mas vai ser a família. Vai ser a fé que eu recebi e agora eu estou passando o bastão para os meus filhos. E Jesus vai ser o centro da caminhada deles. E de repente você que já está com vontade de servir há muito tempo, de transmitir a fé, de transmitir a mensagem para esses pré-adolescentes, para essas crianças, para esses jovens que estão crescendo. De repente você está sendo chamado hoje para ter filhos na fé. Para gerar filhos na fé. Gerar sementes que são eternas. Portanto, ainda todo mundo de olho fechado, meu desafio para você hoje que quer consagrar sua família, quer colocar sua família, seus filhos diante do Senhor, declarando: Deus, eu assumo responsabilidade espiritual pelos meus filhos. Os meus filhos vão ser guiados no caminho do Senhor, porque eles vão aprender a amar Deus olhando para mim. Eles vão aprender a orar me vendo orar. Eles vão aprender a falar de Jesus me vendo falar de Jesus. Eu queria te convidar para vir aqui na frente e ficar de joelhos. E se de repente você está com seu filho aí, vem junto com ele. Pode vir, entregando seus filhos, sua família. Amém. Amém, queridos, amém. Sabe, mas enquanto o pessoal está vindo, muitos de nós de repente estamos sendo desafiados hoje a gerar filhos na fé. Muitos de nós estamos sendo desafiados a gerar filhos, a discipular novas gerações, a plantar sementes no coração desse pessoal que está crescendo, porque até quando forem velhos não se desviarão do caminho. E uma vez eu lembro do pastor Marcos falando uma frase sobre isso. Ele falou: cuidado ao pedir filhos na fé, porque Deus vai nos dar. Vai dar gente pra gente cuidar. Se esse é o seu caso, eu queria te convidar a ficar de